Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico. Temos três assuntos para abordar. O início das reuniões visando organizar, elaborar a programação da Semana Farroupilha 2022. Esse é um primeiro assunto que vamos abordar. Já cumprimentou os ouvintes, obrigado pela sua presença. Teve uma participação especial aí na nossa resenha com o Daniel Carvalho. Obrigado pela presença aqui, secretário Lucas.
Eu te agradeço, Ademar, os nossos ouvintes também. Estava aqui nos estúdios já.
Já lhe meteram numa fria.
Me colocaram numa fria para escolher uma música, né? Mas tudo bem. Tudo
o hino de Lagoa Vermelha.
E numa fria maior ainda, escutando sobre o meu Grêmio, né, Ademar? Na voz do Daniel aí, mas tudo certo. Exatamente, até para que não cause estranheza para o ouvinte, nosso muito bom dia nesse dia já. Pouco chuvoso aí.
Isso.
E que bom que tu relatou que Lagoa Vermelha não está aí no foco desse tempo mais preocupante. Mas, como nós vimos falando, sobre a Semana Farroupilha parece ser um assunto adiantado, né, Ademar? Isso. Mas, na verdade, não é. Até porque nós já temos aí a orientação do Governo do Estado a respeito do tema que nós vamos trabalhar. E ele precisa ser estruturado, ser organizado. E este ano, a Semana Farroupilha de Lagoa Vermelha vai ter alguns diferenciais já definidos na última reunião. Nós sempre trabalhamos com algumas entidades de referência. E a ideia esse ano, Ademar, foi agregar ainda mais. Então, na última reunião, nós estávamos entre 22 pessoas e 18 entidades. Foi uma reunião muito interessante, onde nós tínhamos representantes das entidades tradicionalistas, representantes das atividades campeiras, representantes das entidades de referência, entidades sociais como escoteiros, entidades, a própria Brigada Militar, enfim, todas essas entidades que atuam de forma indireta em alguns outros momentos das ações da Semana Farroupilha. Então nós conclamamos a todos e fiquei muito feliz em estar aí sendo receptivo a todos que compareceram e estão comprando novas ideias. Então é sempre importante nós estarmos estruturados enquanto poder público para ter essa força agregadora com as entidades. E até me lembro um relato da senhora Lígia Muraro, onde disse assim: Lucas, por que convidar os escoteiros? E eu relatei em reunião o porquê não, pois os escoteiros trabalham com muito ímpeto, com muita propriedade, o próprio civismo, né, Ademar?
Verdade.
Então, nesse sentido, para a gente estruturar todas as intervenções onde nós vamos clamar o hino nacional, o hino rio-grandense, organizar o altar da pátria, por exemplo, no desfile. Então, é nesse sentido que nós pontuamos várias ações e da importância do processo de retomada. Nós sabemos que tivemos aí uma Semana Farroupilha online, então o gaúcho ele tem no seu ímpeto, ele tem na sua característica principal a receptividade. Quando nós encontramos bons amigos, nós sempre nos divertimos, nos abraçamos, conversamos e contamos caos. Então é nesse sentido para a gente deixar aquele distanciamento para trás e podermos estruturar ações onde nós vamos promover e no bom sentido, né, secretário Morona, que pode estar me ouvindo aí, no bom sentido, prover aí uma aglomeração com segurança.
Isso.
E principalmente das escolas. E aí lembro da fala da nossa patroa do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, que é a Liliane Sutil, onde ela fala do nosso papel e função principal de agregar a comunidade as atividades da Semana Farroupilha, seja das nossas intervenções nas escolas, seja do local de referência, seja dos shows. Nós pontuamos muitas ações, Ademar, o que nós já temos aí de datas principais, que seria o próprio desfile no dia 20 de setembro, que é numa terça-feira, e como demanda de 18 entidades, nós temos que estar aí organizados e programados para todas as ações.
Vamos ter desfile.
Vamos ter desfile, até nós, a experiência é uma virtude, né, Ademar? A gente aprende com a experiência e já estamos trabalhando até em planos B. Por exemplo, se no dia 20 chover ou tiver muito frio o tempo para que a gente tenha uma data subsequente para realizar o desfile e ficar todo mundo já organizado. Até porque nós temos um tema muito interessante esse ano, que é etnias gaúchas, onde nós podemos explorar, num desfile temático, todas as etnias formadoras do estado do Rio Grande do Sul. Começando pelos indígenas, os portugueses, espanhóis, alemães, italianos, russos. Então, é bem importante que nós possamos aí pontuar e trazer esse conhecimento para que as pessoas possam se identificar. Eu acho que o grande desafio das entidades tradicionalistas, eu me sinto muito à vontade em falar nesse assunto, em função de ter uma trajetória em CTG, de estar sempre atuando e aprendendo com as entidades tradicionalistas, no sentido de que é um papel principal, de que a arte que é praticada no salão, seja de um CTG, de um grupo folclórico, de um grupo de amigos, ela possa estar junto da comunidade. Muitas vezes as pessoas não se identificam com a arte gaúcha em função de serem um CTG, pois tem que ser um associado, tem que ser um convidado. E é esse paradigma que nós queremos quebrar. Que as entidades tradicionalistas estejam aí de portas abertas para poder bem receber os cidadãos, para conhecer a nossa cultura, né, Ademar? Nós temos que ter uma quebra de paradigma e uma mudança de cultura, no sentido de que, se nós queremos ser aí nos próximos 10 anos, por exemplo, uma referência de turismo, nós temos que nos vender bem enquanto produto. Claro. Né? Até mandar um abraço aqui para os chulhadores que lograram êxito no Rodeio de Soledade, onde o representante do Arte Nativa tirou o primeiro lugar. Então a gente está sempre acompanhando essas atividades, somos capital gaúcha da dança da chula, somos a capital nacional do churrasco, mas devemos aí promover produtos em função desses títulos, para que nós possamos aí ter essas referências. E lembro aqui até do CTG 35 em Porto Alegre, que foi o primeiro CTG do estado do Rio Grande do Sul, onde tem na sua parte paralela um restaurante, onde à medida que as pessoas vão servindo as suas refeições, tem um pequeno palco onde shows estão sendo realizados, né? De chula, de dança, de declamação. Então é nesse sentido que nós queremos nos inspirar com esses bons exemplos e, por que não, incentivar aí para que esses artistas possam estar na comunidade, estar vendendo a marca Lagoa Vermelha como um produto de valor agregado, e que aí que a gente possa ter uma Semana Farroupilha que agrade a todos. Ou melhor, que propõe a todas as pessoas a oportunidade de manter e ter uma experiência, de uma identificação com a sua cultura. Lembro aqui de um relato da professora Carla. Ela é coordenadora do CTG Herança de Tropeiros de Bom Jesus, que nesse final de semana a Aline e eu estávamos por lá. E ela me relatou o seguinte, que trabalha como tema transversal para os alunos a própria cultura regionalista gaúcha. Mas antes que ela pordentrasse essa temática em sala de aula, ela fez uma provocação para os alunos, onde cada um deveria trazer a sua música que mais se identificava. E para que espanto dela, nenhum aluno trouxe uma música regionalista gaúcha. E ela sim. Então ela começou a estruturar isso de uma forma com os alunos, que ao final do processo e das aulas eles pudessem aí estar discutindo sobre a temática do tradicionalismo. E fazendo um parêntese, o tradicionalismo gaúcho organizado, ele nasceu de um descontentamento de 8 jovens que buscaram aí fazer o translado dos restos mortais de Bento Gonçalves e fizeram um pequeno desfile em Porto Alegre, em meados de 1954, rememorando uma cultura que eles tinham em suas cidades, que é a cultura do tradicionalismo. Então, para que a gente perceba que os jovens, eles têm uma importância muito significativa no tradicionalismo. Então é nesse sentido que nós queremos trabalhar, incentivar essas oficinas nas escolas para que a gente perpetue a tradição, respeitando o gosto de cada um, por óbvio, mas que a gente faça um resgate, né, Ademar? Eu sempre uso um exemplo quando eu tive a oportunidade de dar aula em CTGs. de dança, busco sempre esse exemplo. Nós estamos sempre permeados pela cultura gaúcha e não percebemos. Você pode até gostar de rock, você pode gostar de outro estilo musical, mas eu tenho certeza que você já tomou um chimarrão, já sapecou o pinhão na chapa. Então, essas pequenas pontuações que nós queremos valorizar para que as pessoas possam se identificar, né? Nós não buscamos aqui fazer uma imposição de qualquer ação da Semana Farroupilha. O que nós queremos é ter esse caráter agregador.
Exatamente. Nesta primeira reunião realizada aí para tratar sobre a Semana Farroupilha, as entidades, as instituições, os grupos que participaram apresentaram alguma sugestão já. Eles ficaram depois de cada um organizar uma programação própria, é isso?
Correto. Nós queremos que potencializar aí as virtudes de cada entidade. Por exemplo, cito aqui o CTG Alexandre Pato, que tem uma campeira estruturada, tem os seus piquetes estruturados, tem uma retomada da parte artística, o Arte Nativa, que tem esse know-how de chula, grandes chulhadores nasceram, historicamente é uma entidade que se identifica muito com a chula, com a dança, né? Para que cada um busque aquilo que tem de oferecer, né? Então é nesse sentido que nós fizemos essas provocações no bom sentido, para que a gente possa ter uma programação ampla, onde haverão atividades no contexto que serão organizadas pela comissão como um todo, mas que cada um promova suas atividades de valorização da sua aptidão que mais trabalha. Trago aqui o exemplo próprio, a Emater está conosco também, o vereador Josmar Veloso participou conosco da reunião e pontuou até em realizar um dia de campo junto das atividades da Semana Farroupilha. E por que isso é importante, Ademar? Nós temos essas atividades agregadoras, porque as entidades, elas promovem muitas ações. Cada entidade tem a sua particularidade. E por que nós não juntarmos isso numa grande programação do município? Porque, por exemplo, eu posso não ir em algum jantar, alguma atividade, mas lá no dia de campo eu me identifico com aquele conhecimento sobre o gado, sobre o pasto lagoense, sobre quais são as tendências de mercado. Então é nesse sentido que nós queremos aí promover atividades campeiras, artísticas, culturais e, por que não, esportivas. Né? Para que a gente possa aí, fazer um torneio de truco. Lembro aqui até, esse senhor vai me perdoar que eu acabei não lembrando o nome dele, mas é o senhor que trabalha na Casa da Cultura de Vigia, e ele sempre que me encontra pergunta quando que nós vamos fazer um torneio de truco. Talvez seja então esta oportunidade que estava faltando aí a Semana Farroupilha para que as pessoas possam se identificar. E por que não, né, Ademar? Para que as pessoas possam aprender um pouquinho. Nós temos tantas curiosidades, poderia citar inúmeras aqui, e uma delas, na história, a própria bombacha, ela não é uma vestimenta gaúcha. Ela nasce aí da Guerra do Paraguai como um espólio de guerra, e aí nós começamos a usar esse acessório, aperfeiçoá-lo para a lida de campo. E também outras curiosidades para a gente pontuar aqui, muito rápido e muito simples: o maior CTG do Brasil não está no Rio Grande do Sul. Ele é o CTG Sinuelo dos Gerais, que está na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Então são essas curiosidades que nós queremos trazer para as crianças, e também para aquelas pessoas que participam das entidades, né? Que, por exemplo, a parte cultural, ela é riquíssima quando traz e pontua a história de Lagoa Vermelha, quando traz e pontua a história do Rio Grande do Sul. Lagoa Vermelha, por ser o caminho dos tropeiros, faz parte da formação desse estado, tem uma importância muito grande, grandes personalidades passaram a pata de cavalo por aqui. Então é nesse sentido aí, como não lembrar quando falo aí dessa referência de fazer o translado ou transporte à pata de cavalo. Um grande abraço para o pessoal do Piquete 35, sempre homens honrosos que buscam a nossa chama crioula, que nesse ano o acendimento da chama será em agosto na cidade de Canguçu, lá na 21ª região tradicionalista, perto de Pelotas. Então é um percurso longo, e que eles já estão se organizando para que a gente possa promover aí uma grande festa, que nem eu já falei, me permita a repetição, agregadora.
Isso. Ficou delineada uma próxima reunião?
Sim, no dia 7 de junho.
7 de junho.
7 de junho nós já vamos ter a próxima reunião, vai ficar agora uma reunião por mês, até nas proximidades das atividades, até a primeira semana de agosto, salvo engano, que é o nosso pontuamos, para que as reuniões sejam mais próximas, para que tenham esses alinhamentos. Porque Ademar Fagundes, eu te confesso aqui, já tive a oportunidade de ser presidente em outro momento, salvo engano, 2019, onde o próprio desfile, ele dá um certo trabalho se tu não tiver muito bem organizado. São muitas pessoas envolvidas, são muitas ações. Nós temos que estar prestigiando todos os momentos, né? Então é isso que nós queremos aí, estar bem estruturados, bem organizados, aprender com os espaços de melhora que nós sempre temos, né, Ademar? Uhum. Por exemplo, ter planos B, um microfone que não funciona, uma caixa que não funcionou, né, um gaiteiro que não apareceu, o protocolo, quem não foi citado. São esses pequenos detalhes. Verdade. Que fazem toda a diferença para que a gente possa aí referenciar e agraciar quem participa, agregar quem tem curiosidade e, quem sabe, aí despertar um sentimento na cidade de identificação. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo. E, como eu te falei, a minha base é muito tradicionalista. Desde os meus 6 anos, eu sempre me vi dentro de um CTG. Mas o papel principal nosso é motivar, principalmente os jovens. E aproveito para mandar um abraço aqui para o vereador Gabriel Vieira e também para a secretária Aline Teles Fassoli, que recentemente tiveram aí, lograram êxito na aprovação de uma lei que vai trabalhar oficinas de cultura gaúcha nas escolas. Então é exatamente esse o nosso sentimento, é trabalhar a base para que nós tenhamos aí fortalecida uma cultura, uma tradição que é nossa. Muitas vezes a gente se identifica com músicas. Eu particularmente também gosto de rock, gosto de sertanejo, mas a crer e acreditar naquelas músicas do nosso regionalismo gaúcho é muito importante. Essas músicas, essa tradição, somos nós. Isso. São os nossos antepassados. Então é nesse sentido que nós queremos promover esse trabalho.